ocorreu-me duas coisas que gostaria de ver feitas. Uma delas era levar vida na data de 30, na data, desculpe, na data em que seria 30 dias, animais, hortícolas, etc. E outra era tentar propor um memorial que o governo ou a entidade que for mandasse fazer e que permitisse homenagear estas pessoas, como acontece em tantos outros países, e sobretudo para que ficasse um marco de que isto não fosse esquecido. O que aconteceu este ano podia ter acontecido há um, há dois ou há três. O objetivo com o memorial é exatamente que não volte a acontecer nem daqui a um, nem dois, nem três, nem 20, quando a situação eventualmente possa já estar diluída no tempo. Cheguei a Lisboa, comecei a compilar, porque comecei pela imprensa, pela comunicação social, entendendo que na comunicação social estaria toda a informação. Criei uma folha Excel, e percebi que na comunicação social havia muita informação repetida, e muitos nomes, escritos de formas diferentes e muitos erros. A essa lista juntei os nomes que as pessoas, familiares locais com quem me fui cruzando, no dia 3 e depois mais tarde dia 30, e ao longo desse tempo, porque mantenho contacto com as famílias, me iam fazendo chegar. E foi este o processo.
Mas que dados é que cruzou ao certo para chegar a este número de 73 mortes confirmadas, certo? Sendo que podem haver mais.
Os dados que confirmei, que dados é que confirmei, como lhe digo, cruzei, o que foi muito complicado, porque havia inúmeras repetições na comunicação social, cruzei tudo o que encontrei na comunicação social, daí esta lista estar desde dia 13 pública, exatamente porque pedi às pessoas, familiares, os amigos, quem quisesse que me fizesse correções por excesso ou por omissão, exatamente para corrigir a lista e poder chegar então a uma conclusão e que nos fosse possível começar a pensar no memorial. E como lhe digo, cruzei tudo o que estava na comunicação social e juntei os nomes que os familiares me foram dando. Posso lhe dizer, inclusive, que uma familiar, me explicou, no carro da minha irmã estava esta senhora e este senhor. Neste caso, a dona Leonor e o senhor Armindo. Ora, como eu não tinha encontrado essa informação em nenhum órgão de comunicação social, acrescentei. Foi este sistema. Com estas pessoas, como com outras.
E não há aqui a possibilidade de haver alguma repetição de nomes na lista que.
Neste momento, a lista tem, como deve ter visto ontem, apesar de ontem a lista ainda ter duas repetições, que corrigi. Eu permita-me que esclareça, como tenho esclarecido sempre, eu não sou jornalista, eu não trabalho em investigação, eu não posso estar o dia todo, porque trabalho, a corrigir e a compilar, e portanto, posso demorar o meu tempo de ocupação profissional. De facto, havia dois nomes repetidos, porquê? Porque encontrei numa página do PS referência à tal Dona Leonor e ao tal Dona Armindo, referência ao tal Senhor Armindo. Referência essa que não estava em nenhum órgão de comunicação social. E, portanto, obtendo os nomes, eram os mesmos que a Dona Leonor e o Senhor Armindo, que a outra senhora me tinha dito. Portanto, estes dois estavam repetidos. Havia um outro nome que havia uma dúvida, que também estava repetido. Entretanto, corrigi e acrescentei mais dois nomes que me são feitos chegar por familiares, que eu nunca tinha ouvido referir. E foi este o processo. E é este o processo.
Feitas estas correções, que números tem agora?
Agora tenho. Eu tive aqui, como disse, a mandar para o Ministério Público, uma coisa que nunca me tinham pedido, portanto, só por isso é que nunca tinha mandado. Já enviei conforme é solicitado, aparentemente desde ontem. Neste momento, já separei, para que não haja. Já separei os nomes de pessoas que me chega a informação de que foram passados bastantes dias, ou seja, passado posteriores a dia 19, e tenho os mesmos 73. Como lhe digo, tenho 73 confirmados com os nomes e os apelidos, portanto não há possibilidade de repetição, são nomes diferentes, apelidos diferentes. Tenho uns números que me vão sendo feitos, uns nomes, desculpe, que me vão sendo feitos chegar e que há toda uma. Eu tenho que confirmar que tentar chegar às famílias é um trabalho que não me compete. Falo-ei em nome deste memorial e em nome das famílias que me tenho cruzado e em nome daquilo, da única coisa que me move, conseguir construir um memorial.
Disse-me.
Mas não é um trabalho que me compete, portanto, tenho estado a ser muito pressionada de todas as formas desde sábado, desde que saiu a notícia do Expresso. A lista do Expresso, eu estive a ajudar a construir 2 dias antes. A jornalista que me pediu ajuda. Voltei a fazer o mesmo, com a jornalista do I, que me pediu ajuda. Eu não me compete a mim e não me podem colocar o ónus de ter que, cada vez que acrescento uma pessoa, ter a certeza que eu não tenho a certeza, destes tenho, porque o fiz, mas daqui para a frente eu conto com a comunicação social para ir atrás da informação que me chega. Não
Enviou
posso.
a lista ao Ministério Público esta manhã?
Exatamente. E vou agora enviar por correio registado, uma vez que eu não sei se é aquele Ministério Público e, portanto, enviei para o Diapo Leiria, penso ser, tentei ligar, mas não atendiam, portanto penso ser esse, mas vou de qualquer maneira pedir aviso de recepção do meu mail e vou enviar, vou imprimir as duas listas, a primeira que inclui os links da comunicação social, todos, e a última que cheguei, que é a de ontem, ou melhor, é a de hoje, de manhã,
Mas envia
ou
por
anteprimeira de manhã.
iniciativa própria, não lhe foi pedido nada.
Não, quer dizer, eu enviaria na mesma se soubesse que era para enviar, mas esta diretriz saiu ontem do governo. Eu estava na TVI, no jornal, quando ouvi o senhor primeiro-ministro fazer um apelo a que todas as pessoas que tenham informações façam chegar ao Ministério Público. Eu enviei hoje, como teria enviado no dia 19, se tivessem dito o mesmo, ao dia 19, não que não tinha isto, mas a partir do dia 3.
E
Foi a
como é que.
primeira vez que ouvi.
Sim. Como é que sabe que estas mortes aconteceram em consequência do fogo?
Bom, eu não vou pronunciar sobre isso porque se as pessoas me confirmam o local e que foi, se os familiares me confirmam que foi em consequência do fogo e me explicam como, e posso lhe dizer que tenho três nomes em que as pessoas foram inclusive encontradas posteriormente carbonizadas numa casa que ardeu ou um corpo que foi encontrado no meio de um pinhal, daqueles terrenos. Minha senhora, eu não tenho que aferir se é morte, não sei como é que o governo, morte indireta ou direta, isso não me compete. Eu não sou investigadora, eu não sou da Polícia Judiciária, eu sou apenas uma cidadã a quem os habitantes locais me têm feito chegar, desde o dia 3, me têm dito que os números são muito superiores. Eu não posso partir do princípio que a população local está a mentir, não posso nem quero. Não cheguei ao número mínimo que me dizem, nem ao número máximo de que falam. Até agora, cheguei a este número.
No seu ponto de vista, porque é que a lista, tanto a mais alargada como a lista que o governo avança, ainda não foi divulgada?
Não tenho qualquer opinião sobre isso, minha senhora. Eu não sei. Quando me diz a lista que o governo divulgou, qual lista? Porque eu, do que me apercebo, não houve nenhuma lista inicial, foi uma situação que estranhei, e passou-se a haver uma lista oficial que foi a partir da lista do Jornal Expresso. Confesso que tenho alguma dificuldade, enquanto cidadã, em entender que uma lista oficial de vítimas de uma situação destas seja publicada por um jornal. Portanto, quando me dizem lista oficial, estão a falar de que lista? Da lista que eu esperava que tivesse existido e sendo atualizada ao longo dos tempos, ou com a lista que todos consideram oficial, que é uma lista feita por um jornal, o que para mim já de si é estranho. Faço-me entender a minha dúvida.
Claro, claro. Estava precisamente a perguntar-lhe porque é que acha que esses nomes ainda não foram
Eu não
divulgados.
acho nada, minha senhora, eu não faço a mínima ideia. Isto, a única coisa que me move é exatamente o memorial. Confio, como julgo todos os restantes habitantes, que a comunicação social faça o seu trabalho isento e rigoroso, de forma explicar a todos os portugueses porque é que até agora há uma complicação enorme com listas. Há listas que são oficiais, que afinal não são oficiais, mas que passam a ser oficiais porque são de um jornal. Há nomes que eram garantidamente 64, que afinal mais corpo, menos corpo, talvez seja diferente. Enfim, há aqui todo um número e um inúmero número de situações que eu não me vou pronunciar. Tenho a minha opinião própria, sou livre de ter, mas não é uma situação que eu queira pronunciar-me. Estas polémicas, que eu nem sequer entendo porque é que existem, não me competem, não são, eu não tenho nada a ver com estas polémicas. A pressão que tenho sentido, a pressão que tenho tido, as ameaças que tenho tido, tudo isto, que a partir de hoje passará, porque ontem foi realmente já uma ameaça com coação e, portanto, passarei a partilhar com a Polícia Judiciária, onde irei hoje, porque me convocaram à Polícia Judiciária hoje, às duas, e, portanto, toda esta pressão, estas ameaças, tudo isto me é estranho. E passarei a partilhá-la com a Polícia Judiciária, porque entendo que exercer um direito de cidadania não pode ser alvo de uma guerra política, de competição jornalística ou do que quer que seja.
Mas convocaram-na sob que pretexto e de que forma?
Eu, no sábado à noite, eram 9 e tal da noite, recebi via Facebook um pedido de um gabinete, que não sei dizer o nome, da zona de Coimbra, que está a fazer a investigação em nome do governo. Respondi que não tinha naquele dia nenhuma informação a acrescentar àquela que estava na minha página e que era pública. E agradeceram. No dia seguinte, voltei a receber também à noite, da mesma entidade, um pedido do meu contacto telefónico. Eu lamento, mas eu não sei quem é que está do lado lá e não forneço o meu contacto telefónico, assim, de qualquer forma. Voltei a responder que peço desculpa, mas toda a informação que tenho está na minha página. Ontem eram talvez umas 11 e qualquer coisa, recebi uma mensagem de um senhor, também via Facebook, um inspetor da Judiciária, que me dizia, deixava o contacto para que eu contactasse hoje a Polícia Judiciária. Respondi de imediato, dizendo que deixava o meu contacto, que estava ao dispor, para o que entendesse necessário. E hoje o senhor ligou-me e pediu-me para estar hoje na Polícia Judiciária.
Perguntar-lhe por fim porque é que decidiu ir até à zona?
Como também já expliquei noutras entrevistas, eu em 96 tive uma intervenção de apoio humanitário com a Guerra do Kosovo. Foi nessa altura que me apercebi de uma série de situações e de irregularidades, que aliás na altura não havia internet, portanto não foram tão noticiadas, mas foram noticiadas, e eu desde essa altura que não entrego absolutamente nada que não seja em mão. E portanto, e porque não consigo ficar indiferente às situações que acontecem às pessoas que me podiam acontecer também a mim, aos meus filhos de férias, à minha família, eu vou sempre, ou tento sempre, ir ao local. Eu não comparticipo com dinheiro, eu não comparticipo em linhas solidárias, eu não, esse não é o tipo de apoio que eu estou disponível para dar. Foi o primeiro dia, poucos dias depois dos incêndios, ao quartel de Pedrógão Grande, entregar exatamente aquilo que os bombeiros pediam, que eram pomadas, Biafine, ligaduras, eram coisas mais farmacêuticas, digamos. Fui de noite, não conhecia o caminho e fui sozinha. Estive no quartel a ajudar, entreguei o covado, estive no quartel a ajudar, tive, claro, apoio de amigos meus que me fizeram chegar, o apoio de uma farmácia local que também se disponibilizou, uma vez que a marca Biafine, ou a Johnson, não se disponibilizou para vender nada ao preço de custo, portanto, foi uma farmácia local, Linda a Velha, que se ofereceu para vender toda essa, os medicamentos, as pomadas, a preço de custo. Foi o que fiz, foi assim que conseguimos realmente juntar algum dinheiro entre amigos e levar uma quantidade maior, inclusive com o apoio de uma médica que quis participar. Depois, quando lá estive, voltei de manhã, porque não sabia voltar, portanto fiquei a ajudar no quartel. E dia 3 voltei e fui direita, como já expliquei em várias entrevistas, à Junta de Freguesia. Na Junta de Freguesia, uma senhora que me atendeu, e eu entendia e entendo que é uma Junta de Freguesia que me daria uma identificação e que me responderia quais são as aldeias mais afetadas. A Junta de Freguesia de Castanheira de Pera respondeu-me: olha, Pois, nós não tratamos nada disso, vá ali aos médicos do mundo e entregue que eles tratam. Volto a repetir, eu não entrego nada que não em mão. É esse o compromisso que tenho comigo e com as pessoas que confiam em mim e que me pedem para entregar. E por isso, fui direito às aldeias. E já descrevi o processo, posso lhe descrever também se quiser. Fui primeiro a Vermelho, depois fui a Nudarinho, aliás, saí de Castanheira de Pera já com as pessoas a dizerem-me são muito mais, conversa de café, porque nem sequer estavam a falar comigo, estavam a falar entre elas. Achei estranho, mas enfim. Ouvi novamente essas descrições, ou essa referência, nas várias pessoas com que me cruzei. Distribuí o que levava, sobrou-me uma caixa de fraldas, porque não encontrei uma criança, um bebê. Voltei para Lisboa com isso, informei as pessoas que me tinham e são amigos de toda a vida, do Sr. Miguel, incluído naquela família de 9 pessoas. Contactei para dizer, eu trouxe de volta, querem que devolva ou o que é que faço? Disseram-me, não, Isabel, fique e entregue quando voltar. Eu voltei dia 30, porque, como lhe disse e como lhe digo, tinha entendido que deveria e queria levar vida. Eu também já fui confrontada com a morte, como muitos de nós, e sei que os dias vão sendo traumatizantes. O dia que faz um mês, voltamos a recordar tudo. O dia que vai, o primeiro Natal, vamos voltar a recordar tudo. E, portanto, também lhe posso dizer que foi com alguma estranheza que, com menos de 500 euros, eu comprei 700 mudas de hortícolas e 73 animais. Três foram dados. Um porquinho e 2 coelhos foram-me oferecidos e, portanto, também os levei. Portanto, isso sim é uma coisa que me causa alguma estranheza, que com pouco mais de 400 euros, e tive para isso o apoio não só de amigos, mas de uma paróquia do Parque das Nações, da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes e de um padre de Bragança, que quis ajudar e confiou em nós, e nós com esse valor comprámos este número de animais e este número de hortícolas. Eu ainda não pronunciei sobre isto. É a primeira vez que estou a falar com jornalistas sobre isto. Mas lamento que, com tantos milhões que estão confiados por todos os portugueses para ajuda às pessoas, não consigo fazer a conta porque ainda não fiz, mas farei. Quanto é que 500 mil, quantos animais e hortícolas é que já poderiam estar nestas famílias que passaram por tudo isto? Mas é um, volto a dizer-lhe, é um tema que este é mera curiosidade pessoal, porque não me compete a mim. Eu, como lhe digo, não contribuo com dinheiro, portanto eu não me sinto lesada porque não contribuo com dinheiro. Mas não deixa de ser uma situação que considero estranha, como penso que Portugal inteiro.